Boa noite, graça e paz. É minha imensa alegria estar nessa noite de celebração, adorar a Jesus, participar da ceia e ver essa igreja animada, viva, empolgada com Jesus, com a missão para o louvor da sua glória entre todos os povos. Que turma linda! Muito legal ver toda essa turma aí. Essas 12 semanas, e amanhã eu tenho a graça, o privilégio de concluir, e eu espero que Deus também use a minha vida. Eu quero convidá-los ao texto sagrado, a palavra do Senhor, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 5. Nós já cantamos uma porção dessa escritura, e nós vamos refletir nela no capítulo 5 de Apocalipse. Por favor, acompanha-me na leitura do verso 1. Apocalipse capítulo 5, do verso 1 até o verso 14, assim diz a escritura: Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhes os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra e nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma taça, ou uma harpa e uma taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Verso 11: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, e proclamavam em grande voz, dizendo: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estavam dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Esta é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. O tema da minha reflexão nessa noite é: do recreio até os confins da terra, para a glória de Deus. Essas revelações foram dadas ao apóstolo João, o último apóstolo que estava na terra, e ele estava preso na ilha de Pátimos. Era um domingo, um dia como hoje, o dia do Senhor. Já faziam 70 anos que o Senhor Jesus fora assunto aos céus, e João, sendo o último apóstolo preso, a igreja estava debaixo de pressão e de perseguição, mas naquele domingo glorioso, o Senhor Jesus visitou o seu apóstolo e deu-lhes as revelações que nós vimos, não apenas no verso 5, mas por todo o livro de Apocalipse. Vale a pena ressaltar que não foi o Senhor Jesus que veio à terra, foi João que foi aos céus, diz o capítulo 4, o verso 1. João foi levado aos céus e lá nos céus ele foi conduzido, toda a revelação parte de Jesus, mostrada por Jesus e sobre Jesus. E eu olhei para esse texto e João já tinha visto no capítulo 4 um trono. Agora no capítulo 5, João vê outras três figuras. Ele vê um livro, ele vê um cordeiro e ele vê a adoração. Portanto, o capítulo 5 é singelo nesse sentido: um livro, um cordeiro e uma adoração. Vejamos, pois, do verso 1 ao verso 4, o livro. Que livro é esse? Diz o texto que estava na mão direita daquele que está assentado no trono. O capítulo 4 nos informou que era Deus Pai, que está assentado no trono, regendo. Ele está na sua sublime, na sua glória. Ele está sendo adorado, ele está sendo aclamado. Mas agora João então está vendo um livro na mão direita daquele que está assentado no trono. Provavelmente é um pergaminho, um rolo, escrito como um papiro, mas não é um pergaminho qualquer. Esse livro é de suma importância para a revelação que Jesus está a dar. Este pergaminho, este livro que está na mão direita de Deus Pai, que se assenta no trono, ele vai mostrar para nós que está escrito de dentro e fora, por dentro e por fora, ou seja, ele está terminado, ele está acabado. Diz o texto ainda no verso 1 que esse livro está selado, ele não pode ser corrompido, ele não pode ser adulterado, ele não pode ser modificado. E vocês devem se lembrar, o número 7 no livro de Apocalipse é número de perfeição, é um livro selado, completo, perfeito, ilegítimo. Mas que livro é esse? Primeiro, não é o livro chamado livro da profecia, que são as sagradas escrituras de Gênesis e Apocalipse. Não é este livro que está nas mãos daquele que está sentado no trono. Tampouco este livro que João está a ver no capítulo 5, não é o livro que é o livro do nome daqueles que estão escritos no livro da vida. Este é um outro livro também mencionado aqui no livro de Apocalipse, mas é um outro livro. E que livro é este? Quando adentramos a partir do capítulo 6 de Apocalipse, nós vamos ver que este livro é o livro da história, é o livro que Deus planejou, é tudo aquilo que Ele programou, é tudo aquilo que Ele declarou, é tudo aquilo que está por acontecer na história, é tudo aquilo que foi decretado, é tudo aquilo que foi determinado, é tudo aquilo que vai acontecer dali para frente, mas também tudo o que aconteceu no passado, tudo que está acontecendo e tudo que acontecerá está escrito nesse livro daquele que está sentado no trono. O salmista vai nos lembrar que neste livro aqui, os nossos dias, mesmo quando não existia nenhum deles, todos os nossos dias, todos os decretos de Deus, todos os propósitos de Deus, todos os planos de Deus, já estavam escritos neste livro, porque o Deus que está assentado nesse trono é o Deus que dirige toda a história. Este é o livro que está na mão direita de Deus. Mas o verso 2, entramos num dilema, num suspense, porque um anjo forte, não sabemos se é Miguel ou se é o arcanjo, mas é um anjo forte. Verso 2 diz que ele proclama em voz dizendo: há alguém que é digno de abrir, ou seja, há alguém que é digno de conduzir a história, há alguém que vai executar todos os propósitos, todos os planos desse Deus, há alguém que pode fazer isso, há alguém capaz de fazer isso, há alguém que tem valor para isso. Diz o texto no verso 3, que nem no céu, nem sobre a terra, e nem debaixo da terra, ninguém pode abrir esse livro e nem olhar para ele. O anjo percorre os seus olhos, o seu conhecimento, e olha para o céu, não há ninguém. Olha para a terra, não há ninguém. Olha para debaixo da terra, referindo-se aos mortos, não há ninguém. Ninguém. João então está apavorado, diz o verso 4, e eu chorava muito, porque João havia entendido que tem uma história, que tem um plano, que tudo aquilo que foi programado será executado, mas o anjo lhe traz a má notícia que não há ninguém que possa executar, não há ninguém que pode dirigir, não há ninguém que pode levar a cabo o fim da história de modo glorioso. E diz o texto que ele está chorando, verso 4, e chorava muito, porque ninguém foi achado. E lá no céu, quem estava? Os anjos, nós acabamos de ler, que os anjos estavam lá cantando. Quem mais estava no céu? Os patriarcas estavam no céu. Abraão está no céu, Jacó está no céu, os profetas estão lá no céu, e o anjo está olhando para os patriarcas, para os profetas. Elias está lá, Moisés está lá, nenhum deles é digno de conduzir a história. Mas também lá no céu estão todos os apóstolos, inclusive agora João, que era o único vivo, e eles olham para Pedro, Pedro não é capaz, Pedro não é digno, e eles olham para Paulo, o grande apóstolo, o grande teólogo, o plantador de igreja, ele não é digno, nenhum dos apóstolos é digno, nenhuma das criaturas são dignas. Então talvez eles olhariam para as mulheres, olhando para Eva, a primeira mulher, quem sabe ela seja digna, ela também não é digna. E talvez eles olham para Maria, a mãe do Senhor Jesus, que também está lá no céu, mas ela também não é digna. João está chorando, mas a boa notícia vem no verso 5, e aí nós olhamos a segunda imagem desse texto, que é o Cordeiro. Olha o verso 5, todavia, olha o respiro de João aqui, você sente o respiro da boa notícia que o anjo está trazendo a João? Todavia, um dos anciãos me disse: não chore. Talvez essa seja a palavra mais sublime das Escrituras, na qual um dos anciãos diz: não chore, João. Foi encontrado um alguém, há um único, há uma pessoa, há alguém. Os apóstolos não são, os profetas não são, nenhuma criatura o é, não tem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, mas tem um. Todavia, o ancião me disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o nome dele é Jesus, o que é digno de glória, o que é digno de receber louvor, é ele, ele que vai dirigir a história, ele que vai executar a história, ele que vai reinar sobre tudo. Tudo e sobre todos. E João agora não vê um coitadinho, João não vê um bebê, talvez assim, inofensivo, nos braços da sua mãe. João não vê apenas aquele Jesus, servo manso, que foi humildemente caminhando para a cruz. Ele vê duas imagens aqui, militares. Ele vê um leão de Gênesis, capítulo 49, verso 8, que o leão de Judá, ele vai pôr a mão sobre o pescoço dos seus inimigos e vai derrotá-lo. Então o que João está vendo, aquele que é digno, é o Todo-Poderoso, é aquele que vai destruir a morte, vai destruir o pecado, vai destruir Satanás, vai destruir as trevas, vai destruir todo o império, ele vai executar todos os planos do Senhor. Ele é o leão, e a ideia de leão é como um forte, um valente. O leão traz a ideia aqui de um temível, e João diz: o que é digno é o forte, é o poderoso, é o leão da tribo de Judá, o vencedor. Mas ele ainda vê uma outra imagem, um outro título bélico que é dado para Jesus. Olha também no verso 5, raiz de Davi, diz o texto que esse título, Isaías capítulo 11, verso 4, ele é quem ferirá com a sua vara e com a sua boca e com o seu sopro, os seus lábios matará todos os ímpios, porque ele é o rei forte, o rei poderoso, o rei que vem para reinar, um rei que vem para usurpar, e, ou melhor, para destruir e usurpar naqueles que usurparam, mas tomar aquilo que era dele, o reino, que foi profetizado em Samuel, que o seu reino é um reino que não terá fim. É ele que é digno, não há outro digno. Satanás usurpou esse reino, mas esse reino não é dele. Jesus vem para extirpá-lo, para reinar sobre tudo e sobre todos. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi. Veja o texto: ele venceu. Ele venceu. E o verso 6 diz que ele está agora no meio do trono, mas não assentado. Quem está assentado no trono é o próprio Deus. Mas o verso 6 diz que ele está em pé no meio do trono, uma ação de executivo, uma ação daquele que vai desempenhar, uma ação ou um papel daquele que vai completar. Ele não está parado, Deus está agindo por meio do leão da tribo de Judá. João viu o leão da tribo de Judá, mas olha o verso 6, a beleza, e aqui a gente vê alguns contrapontos, alguns paradoxos. Ele viu um cordeiro, e um cordeiro como tendo sido morto. E a ideia aqui é de um cordeiro que fora morto no passado, mas é um cordeiro que está vivo. E aí é o paradoxo de João, porque um cordeiro geralmente passa-nos uma imagem de fragilidade, mas esse cordeiro que João viu, olha o verso 6, ele tem 7 chifres. Talvez se você não lê Apocalipse de modo adequado, você fala: meu pai do céu, que cordeiro é esse com 7 chifres? Lembre-se que João está escrevendo de uma maneira figurada, ele está dando exemplos. Por que ele quer mostrar 7 chifres? Porque no Antigo Testamento, chifres significava força. Então João está dizendo: ele é um cordeiro, mas ele não é um cordeiro mansinho, ele é um cordeiro que tem toda a força. 7 chifres, 7 é o número da perfeição, ele tem toda a força. Diz mais o verso 6, ele tem 7 olhos. Que imagem é essa, pastor, de um cordeiro com 7 olhos? O que João está vendo, e ele está transmitindo para nós agora, que esse cordeiro não é aquele cordeiro que foi mudo, calado, mas ele é um cordeiro que tem 7 olhos, que tudo vê, e tudo está debaixo dos seus olhos. Ele não perde nada na história, ele não perde nenhum detalhe, ele não perde nenhum detalhe da sua vida, porque ele tem 7 olhos. Talvez você está vivendo dias difíceis, talvez você está vivendo circunstâncias difíceis, dizendo, será que ele não está vendo? João está nos lembrando que o Cordeiro tem 7 olhos, ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele tem todo o poder, e talvez você entrou aqui nessa noite achando que a situação é difícil, que a sua causa é difícil, mas João está vendo um Cordeiro que tem 7 chifres, tem todo o poder, tudo sabe e tudo vê. Ele está por toda a terra. Então diz o texto que esse Cordeiro, que parecia que fora morto, mas está vivo, que é um paradoxo, um Cordeiro, mas ele é todo poderoso, ele é um Cordeiro, mas tudo vê. Ele é um Cordeiro e está em todos os lugares, os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Verso 7, ele veio e tomou o livro. Olha a autoridade que ele tem. Ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava. Ele veio e disse, eu sou o protagonista. Tomou-lhe o livro, porque ele é o único digno de executar os propósitos de Deus. Mas no verso 8 diz que quando ele tomou o livro, e aí nós entramos na terceira imagem, a primeira foi o livro, a segunda foi o Cordeiro e agora é a adoração, verso 8, quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes que representam tudo sobre a criação, e os 24 anciãos que representam a igreja de Cristo Celestial, o que eles fizeram diante do Cordeiro? Prostraram-se diante do Cordeiro. Eles adoraram o Cordeiro. Diz o verso 9 que então eles entoavam um novo cântico ao Cordeiro, dizendo, ele, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é digno de tomar o livro, ele é digno de abrir os selos, ele é digno de conduzir a história, ele é digno de todas as coisas, porque ele morreu e comprou para Deus. Olha o verso 9. Porque foste morto, e com o teu sangue, o apóstolo Pedro vai acrescentar, depois dizendo que era um sublime sangue, ele comprou com o seu sangue, comprou para Deus por meio do seu sangue, os que procedem de onde? De toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação. Então João viu o último dia, a adoração, João viu as nações chegando, João viu as tribos, as línguas, as diversas línguas, as etnias, na sua diversidade, com as suas cores, com as suas línguas, com os seus costumes, com cada um com a sua parte peculiar, todos eles estavam vindo e estavam fazendo o quê? Prostrados, adorando diante do Cordeiro. O que João vê é o fim de todas as coisas, a adoração, aqueles que foram comprados para Deus, que foram alcançados pelo Evangelho, aquele que colocou a sua fé em Cristo, as nações que ouviram a boa notícia do Evangelho, todos eles que se renderam ao Cordeiro, estão agora diante de Deus e diante do seu Filho Jesus Cristo, adorando para todos sempre. Ah, irmãos e irmãs, quando nós olhamos para esse mundo, quando nós olhamos, ligamos a TV ou acessamos a internet e nós ouvimos somente caos, guerras, mortes, tragédias, assassinatos, violência, corrupção, misérias, pecados, e muitas vezes o nosso coração está latente gritando, o fim é caótico. Quantas vezes nós olhamos para esse mundo e parece que este mundo é um trem desgovernado que não tem rumo, mas o que João viu foi o final. O fim de todas as coisas. E o que João viu no final de todas as coisas? Um povo que emana de muitos povos, um povo que tem muitas línguas, um povo que vem de muitas nações, um povo com muita diversidade, mas para adorar um único Cordeiro Jesus Cristo. É assim que a história termina, em adoração. E aqui nós podemos ver então por que que nós fazemos missões. E aqui nós podemos então ter um insight e dizer, então por que dar a minha vida para missões? Por que deixar o meu país e cruzar os mares, ir até os povos, a outras línguas, aprender novos idiomas, viver novas experiências? Por que sair do meu conforto? Por que sair do meio da minha família, ir para a tribo mais longe, mais distante, mais diferente? Por que pegar o meu dinheiro e ao invés de investir no meu conforto, investir em alguém que vai cruzar os mares, que vai cruzar os oceanos, que vai no outro lugar, lá no extremo oriente, lá naquele lugar onde ninguém chegou, lá depois das montanhas? Por que que nós vamos dar o nosso dinheiro? Por que que nós vamos dobrar os nossos joelhos? Como o nosso tempo é tão precioso, a hora passa tão rápida, por que vamos separar alguns minutos ou algumas horas para orar? Nós vamos cruzar os mares, nós vamos dar o nosso dinheiro, nós vamos dobrar os nossos joelhos, porque Ele é digno, porque Ele é digno de ser adorado. John Piper disse que o alvo final das missões é a adoração. O que nós estamos querendo então ao enviar missionário, o que nós queremos então do Recreio até os confins da terra, é ver uma multidão de adoradores. Por quê? Porque Ele é digno. Não fazemos para uma agência, não fazemos para uma igreja, não fazemos para uma denominação, não fazemos para uma missão, fazemos para aquele que é digno de ser adorado por todas as nações. Missões então, irmãos e irmãs, não é primeiramente sobre plantar igrejas. Missões em primeira mão não é sobre evangelismo, nem discipulado, nem sobre cuidado primeiramente. Missões primordialmente, primeiramente, é sobre adoração, a glória do Cordeiro Jesus, que comprou com o seu sangue, porque foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, e os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. Olha o verso 11. João viu e ouviu uma voz de muitos anjos, ao redor do trono, dos seres viventes que representam todas as criaturas desta linda criação de Deus que vai ser restaurada, os anciãos, cujo número de era de milhões de milhões e milhares de milhares. João não consegue descrever o que ele viu, milhares de milhares, milhões de milhões de anjos, dos seres, da igreja. Mas no verso 13, perdão, ele diz que ainda, além de ver a adoração das nações, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, verso 13 ele diz, ouvi que toda criatura que há no céu, percebe o detalhe do verso 13, toda criatura que há no céu, e toda criatura que há na terra, e toda criatura que há debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo, e ele abrange aqui agora, e tudo que neles há, estavam fazendo uma única coisa. Verso 13. Àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, Seja o que, irmãos? O louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. O que o João viu aqui, irmãos, as nações que foram alcançadas pelo Evangelho, os povos que se renderam ao Cordeiro, mas agora João viu também milhares e milhões de anjos, a igreja gloriosa. Agora no verso 3, João diz que toda a criatura está adorando o Senhor Jesus. João vê as árvores balançando-se, exibindo para adorar a Jesus. João viu os peixes, as grandes baleias nos mares saltando e agitando as águas para louvar a Jesus. João viu os pássaros, diferentes pássaros, os que emanavam inclusive da Amazônia, cheios de cores, cheios de vida, cantando, fazendo o quê? Adorando a Jesus. E aqueles que partiram em Cristo, o que estão debaixo da terra, agora ressuscitando-se e levantando-se para viver um novo céu, uma nova terra, mas um novo céu, uma nova terra de adoração a Jesus. Missões, nós plantamos igrejas, porque a igreja é o corpo de Cristo. Missões, nós evangelizamos, que é por meio da pregação que a fé vem, pelo ouvir e ouvir a palavra. Nós fazemos discípulos, porque o Senhor Jesus disse: vão por todo mundo e façam discípulos e ensina-os a guardar. Nós cuidamos daqueles que Jesus mandou cuidar. Mas missões é mais do que a igreja. Missões é mais do que evangelismo. Missões é mais do que o discipulado, missões é mais do que o cuidado, missões é sobre a adoração a Jesus. Foi isso que João viu. E olha no verso 12, junta tudo isso agora, tenta ter essa visão que João teve comigo aqui. Os povos, as nações, as tribos, aqueles que têm a marca do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, aqueles que o receberam, não é universalismo aqui que todos serão salvos, mas aqueles que têm a marca do Cordeiro, aquele que tem o sangue do Cordeiro, aqueles que ouviram a mensagem do Cordeiro, a mensagem da morte e da ressurreição do Cordeiro, os milhares de anjos, os anciãos, os quatro seres viventes, toda a criação, dizendo no verso 12, digno é o Cordeiro, que foi morto. Será que nós conseguimos ler todos juntos? O que os anjos, as nações, os povos, as criaturas estavam fazendo naquele último dia, verso 12, proclamando em grande voz, dizendo, vamos juntos, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor. Percebe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, a adoração perfeita. Irmãos, nós vamos chegar naquele dia que nós daremos a Jesus tudo o que Ele merece, porque agora nós somos um corpo fraco, ainda somos pecadores, ainda estamos cansados, ainda estamos limitados, mas naquele dia, junto com toda a criação, nós daremos a Ele todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a força, toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Eu quero concluir com duas breves palavras. Primeiro, Vamos avançar, igreja. Do recreio até os confins da terra, para a glória de Deus. Vamos avançar, porque o Cordeiro é digno. Vamos fazer isso por Ele. Vamos fazer isso para Ele. Vamos fazer isso por meio dEle. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o caos. Ele é real. Olhe para o Cordeiro. Hebreus vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus. A história não é um trem desgovernado. Ele está conduzindo a história, levando-a para o cumprimento deste grande dia na qual ele será adorado. Coloque os seus olhos em Jesus, não o tire de lá. Veja o leão da tribo de Judá, que ruge por ti. Não tire os seus olhos de Jesus, a raiz de Davi, o descendente de Davi, o Rei dos Reis. Não tire os olhos dele, porque ele tem te chamado para estar na mesa com ele. Mas em segundo lugar, olha o que privilégio que você e eu temos de participar dessa missão. Que privilégio nós temos de participar com ele, de chamar as nações. Irmãos, ainda hoje, agora, 7.000 povos, 7.000 etnias que não têm acesso nenhum ao Evangelho, que não ouviu nada sobre o Cordeiro, que não ouviu sobre a morte e tampouco sobre a ressurreição do Cordeiro, que estão adorando os falsos deuses, que estão afundados nos seus pecados e nos seus delitos, adorando a imagem, adorando a falsos deuses, enquanto o Deus verdadeiro, o Cordeiro, não é conhecido. E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles terão acesso se nós não sairmos do recreio e cruzar os mares e chegar aonde estão os povos não alcançados? É o nosso privilégio, irmãos. Não é a nossa obrigação. Deixa de lado isso de obrigação. Não é um fardo. É um privilégio participar disso que João viu. É um privilégio cooperar, como Paulo disse, que de Deus nós somos cooperadores. É um privilégio ver os nossos filhos saindo para chamar as nações para adorar o Cordeiro. É um privilégio ver os recursos saindo do nosso bolso, dos nossos bancos, para servir ao Cordeiro, para o Cordeiro ser conhecido. É nosso privilégio dobrar o nosso joelho e pedir que as nações se rendam a Jesus. É o nosso privilégio servir para que a igreja seja fortalecida e que no poder do Espírito cumpra a missão. É o nosso privilégio. Não há outro privilégio maior do que esse, de cooperar para aquele grande dia que João viu. Gente de toda a língua, de todo o povo, de todas as nações, com os milhares de anjos, com toda a criatura, com toda a criação, dizendo, e terminamos no verso 13 mais uma vez, acho que você pode ler comigo, no verso 13, dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos aplaudir aquele que é digno. Vamos adorar aquele que é digno. Vamos viver para aquele que é digno. E vamos proclamar aquele que é digno. Do recreio até os confins da terra, para a glória de Deus. Amém. E que Deus vos abençoe.